Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, nós estamos ainda no primeiro capítulo do livro, O Cérebro e o Espírito, e agora estamos estudando sobre o inconsciente. Então, já estamos falando sobre o inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, que foram propostas do Jung. Antes, a proposta foi do Freud, só do inconsciente. O Jung avança, colocando então que teria o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, o pessoal mais próximo da consciência, e o impessoal nas camadas mais profundas da psique. Então vamos ver agora a opinião da Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: embora reconhecemos a oportuna tese como de valor incontestável, pensamos que esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas nas quais transitou nas diversas fases do desenvolvimento antropossociopsicológico de si mesmo, atravessando os diferentes períodos da humanidade nos quais esteve. Então, ele arquivou nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então, nós já falamos isso anteriormente. Vejam vocês, vamos imaginar o primeiro nosso primeiro dia de humanos, ou seja, a consciência ela acontece no momento em que nós nos humanizamos, ou seja, nós saímos da faixa anterior, que é a faixa do irracional. Então, no momento em que houve a eclosão da consciência, que nós nos humanizamos, aí começamos a viver essas experiências de alguma forma consciente. E aí foram sendo arquivadas. Então foram lá nos princípios, bem no princípio, quando a gente ainda caçava, coletava, buscava raízes, frutos, vivia aquela vida bem poligâmica, que nós tínhamos informações somente assim, que a natureza nos colocava. Nós íamos ali nos conversando, formando grupos, tribos, e iam começando então um outro processo do andamento da nossa evolução. Então tudo isso está arquivado em nós, tudo isso. Então, de vez em quando, a gente tem umas atitudes assim meio que estranhas, meio animalescas, não é? A gente fica meio bravo, fica quase que urrando. Então isso tudo está guardado dentro de nós. Tudo lá no campo mais adormecido. Lembra quando nós estudamos do cérebro trino, do Paul McLuhan, quando ele fala do cérebro reptiliano, que está lá guardado como se fossem as expressões mais violentas que estão na profundidade da psique? Então, isso é experiência nossa. Nós passamos por lá. Nós fomos homens e mulheres da caverna, nós fomos aqueles coletores, né? Fomos domesticando o trigo, domesticamos o gato, domesticamos o cachorro, os pássaros. Então, isso tudo nós temos guardado dentro de nós. É um arquivo extraordinário, é uma biblioteca que nós não imaginamos. Segundo Carl Sagan, o grande astrônomo astrofísico lá dos Estados Unidos, que já é desencarnado, lá é uma biblioteca de mais ou menos 200 mil volumes, de 500 páginas cada um. Ele fez essa análise, não sei qual foi o ponto de partida dele, mas ele coloca que a nossa memória é parecida com isso, uma biblioteca de 200 mil livros de 500 páginas cada um. Por quê? São vivências nossas. Todas as vezes que nós acalentamos os nossos filhos lá no passado e fomos acalentados pelos nossos pais, toda vez que nós ajudamos a construir uma torre, a fazer uma canalização, buscar uma condição melhor de vida, a enfeitar uma praça, a montar uma cidade, tudo isso está arquivado em nós, tudo. Então, por isso que nós hoje somos pessoas ricas. Mas somos ricos e também temos muitos complexos. E esses complexos muitas vezes nos impede de explodirmos a riqueza que somos. A gente fica preso à mágoa, ciúme, inveja, egoísmo. A gente não consegue ver essa riqueza que somos. Por isso que a espiritualidade está o tempo todo: combata o seu egoísmo, combata o seu orgulho. Não é por acaso, ela não faz isso porque é uma coisa literária, chique, elegante. Ela faz isso para te libertar. para você saber quem é você, para que você possa avançar além, sabe? Para que sua mente fique livre, para que você veja os reflexos dos céus nela. Você olha para o firmamento e fala, eu quero chegar lá, mas a gente fica preso. Ah, não. Fulano, eu não consigo perdoar. Ah, esse não. Não, por favor, não, deixa para outra encarnação. Ah, isso não, isso eu não consigo, não. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, são nossas ideias que vão nos perturbando, são os nossos complexos. Temos que identificá-los e vencê-los. Para isso, nós estamos encarnados. Para isso, nós estamos na doutrina espírita, né? Bom, segundo Joana de Ângeles, nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações dos diversos períodos da evolução, considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica, mesmo com sua incomum complexidade. Ou seja, não é possível que o cérebro atual, com toda a complexidade que nós já estudamos anteriormente, ele não pode abranger tudo isso, né? Todas essas vivências. Então, é muita coisa, certo? Então, a visão espírita, porém, a respeito de um arquivo extracerebral formado por uma maquinaria energética centrada no self, ou espírito, cujo campo de informação é infinito, torna-se muito mais factível e racional, sem menosprezo pela concentração do inconsciente coletivo, variando apenas de denominação e certamente de formação, no que resultaria a questão dos conteúdos emocionais e das possibilidades de conhecimentos. Então, o Freud, ele diz o seguinte, que no inconsciente coletivo estão arquivadas as experiências da humanidade. Então, é como se houvesse um destaque. Então, lá no inconsciente coletivo estão os conhecimentos da humanidade e só da humanidade. Não, mas também estão os nossos conhecimentos. Então, a minha vivência, que eu tenho arquivado, estão lá no inconsciente coletivo. Então, eu também sou agente desse inconsciente coletivo. É isso que a Joana está nos colocando aqui. E tudo isso centrado no self, ou seja, naquela estrutura central, central do ser. O self é o arquétipo primordial, o arquétipo central de cada um de nós. Então, nós somos espíritos e nós, espíritos, temos uma série de coisas, temos arquivos extraordinários das nossas vivências, das nossas experiências, temos os nossos projetos futuros, mas tudo centrado no self. Então, o self é o grande organizador de tudo isso. Então, quanto mais o self está livre das amarras, dos complexos, mais ele pode se expandir. Daí você vê pessoas diferentes das outras. Umas pessoas que têm umas projeções assim, extraordinárias de genialidades, né? Outras de bondades. O que é isso? É o self mais liberado dessas amarras comuns, desse negócio de eu não aceito o que fulano faz, eu casei, mas nossa, Deus me livre, compatibilidade de gênios. Talvez o gênio compatível é o meu, e eu não percebo isso. Eu ponho sempre a culpa no outro. Ah, lá no meu emprego, nossa, ninguém aguenta isso. Então, você não está gostando do seu emprego? Muda de emprego. Mas será que vai ser bom? Faça uma análise antes, porque todo mundo está no lugar certo e na hora certa. Então, são essas coisas que nós, na atualidade, não estamos pensando. Nós estamos indo muito na onda da mídia, na onda do que as pessoas falam nos clubes, nas ruas, nos seus momentos de diversões. Falam muitas coisas, mas nada com conteúdo básico que leve a pessoa a uma estrutura melhor de soluções. Então, se eu estou aqui nessa encarnação, eu tenho que ver o que a vida me oferece nessa encarnação, o que ela está me oferecendo. Ela está me oferecendo trabalhos, ela está me oferecendo possibilidades, ela me deu filhos ou não, ela me deu pais, os meus pais já desencarnaram, enfim. Eu tenho que ver, me situar em tudo isso, eu sou self. Eu sou ponto primordial, eu tenho que entender quem eu sou nessa história toda. É isso que nós não fazemos. Aí chega uma pessoa, fala uma coisa conosco, a gente vai para lá porque ela falou. Chega outra, fala, a gente vai porque aquela pessoa falou. Olha, não pode ser dessa maneira. Veja bem, o nosso cérebro, ele gosta de surpresas. Depois de uma surpresa, a neuroplasticidade do cérebro aumenta muito. É fácil ver por quê. Imagine que você está caminhando por meio da selva e a tia Rosinha pula à sua frente vestindo uma malha justa. Surpresa! Seu cérebro tende a acelerar. Imediatamente, para descobrir uma forma de lidar com a situação nova. As conexões têm de ser acionadas instantaneamente para conectar todas as soluções possíveis e ajudá-lo a escolher entre elas. Para sobreviver, você tem de processar a informação depressa. A neuroplasticidade também aumenta depois que vimos. E como a neuroplasticidade é um ingrediente fundamental da aprendizagem, você aprende melhor depois de uma boa risada. Então veja bem, o que, que é isso? É quando eu mudo as minhas convicções. Não, eu tenho aquela convicção, eu sou assim, 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 nasci assim. Não, depois aí a vida te dá uma chance, uma rosinha pula na tua frente. E vem com uma roupa justa. Você fala, nossa, que é isso? Aí você muda, de repente seu cérebro te dá outras possibilidades. Aí você já vai associar a coisas que você viveu lá atrás e traz aquilo tudo e cria uma outra plataforma. Você evoluiu, você adiantou. Por isso que nós temos as experiências do dia a dia. Agora, se a rosinha pula na minha frente e eu mando essa rosinha embora, sai da minha frente, você está me atrapalhando a vida, você perdeu a chance. Então, por que que a rosinha pulou na tua frente? A rosinha é uma pessoa. Por que que ela pulou na tua frente? Ela pulou para você modificar as suas conexões. Olha que engraçado. Eu não imaginava que a rosinha ia pular aqui agora na minha frente. Por que que ela pulou? Tá vendo, prezados amigos e amigas, como que a vida é dinâmica? Nós estamos num dinamismo esplêndido da vida e temos que entender esse dinamismo. Se nós vamos viver aí uma encarnação sem avançar nada, você chega, você sai do mundo espiritual numa escala de 5.1, fica aqui 80 anos, chega lá, sua escala é 5.1. Lembra daquela parábola dos talentos? Quando aquele que recebeu 5 multiplica para 10, o recebeu 2 multiplica para 4, aquele que recebeu 1 teve medo e devolveu o 1. O que que o Senhor fala para ele? Você é infiel. Me dá o seu talento. Até o que você tem, eu vou te tirar, vou dar para o outro que tem mais. Porque o outro foi dinâmico. O outro conseguiu multiplicar o talento que ele recebeu do grande Senhor. Assim somos nós. O grande Senhor é Deus, ele nos dá os talentos. Agora eu vou ficar aqui, não, a minha vida é essa. Eu não mudo. Ah, não vou mudar. Ah, eu vou tratar dos gatos. Vou tratar dos cachorros. Ah, depois eu vou lá, não sei, no mercado. Ah, depois eu vou... Não, gente. Quando você sai da sua casa para ir ao mercado e voltar, você viveu N experiências. Muitas, muitas. E o que que você trouxe de novo dessas experiências para você? O que que você mudou nas suas redes neurais? Aquele encontro que você teve, aquele fato que você viu, tudo aquilo ali, o que que você tirou para você? Percebe como é que é interessante? Exteriorizados pelo inconsciente, através dos sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências ressurgem como complexos quando possuem conteúdos perturbador, efeitos naturais das ações morais iníquas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que não está dentro das leis amoráveis de Deus, né, justiça, amor e caridade, nós vamos ter que refazer. Aí não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta falar que se dá de coitadinho, coitadinha, precisa de vítima, pedindo comiseração alheia, nada disso. Você fez, agora aguenta as consequências, não é? Você plantou, agora você tem que colher. Então, e nessa colheita do que você plantou de errado é que você vai aprender, eu não vou fazer mais isso. Então por isso que tem as dores não vêm para infelicitar ninguém, elas vêm para alertar. Olha, você não estava agindo certo, você não conseguiu cumprir com o teu dever perante as leis de Deus. Então agora você vai ter que colher isso aí. Aí você vai ficar recluso um tanto de tempo. Pode ser numa enfermidade, num leito ou não, mas você está recluso. Então agora você vai pensar, vai analisar, vai ver o que você pode fazer. Nós estamos vivendo um momento, sabe, prezados amigos e amigas, muito importantes para a nossa evolução. Ou nós saímos daqui com um crachá de vencedor, ou saímos com as algemas do perdedor? É sim ou não? É 8 ou 80, não tem meio termo. Nós já vivemos muitas encarnações, já tivemos muitas oportunidades, vivemos muitas experiências. Então agora é decisivo. O que que eu quero de fato? A doutrina espírita chegou para mim para quê? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Qualquer sugestão, por favor, entre em contato conosco. Muita paz, que Jesus abençoe você, seu lar, seus entes queridos.